Você está ouvindo 7 pontos.
Caô, cabecile. E librador na aldeia, dado na cachoeira em noite de lua. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar.
E librador na aldeia,
na aldeia.
E esse é o Tião Casimiro. Olha a voz dele. Maravilhoso cantor. Vocês não conhecem?
Muito
todo
bom.
Mundo que é da Umbanda, acompanha aí. Vai lá no Insta que tem muita coisa bonita dele.
Verdade.
Deixa eu mandar os abraços aqui. Abraço pra Elisângela. Guria, que saudade de você. Tudo bem? Beijo. Ana Mascarenhas. Olá, doutora Ana. A Pati, o Flávio Gonçalves. Um abraço. Tchu! Eita, que saudade de você, mané. Um beijo pra você. Gabriel, um abraço. Luiz Diogun, aí. Irmão.
Salve.
Um abraço pra você. O Max, um abraço também. Oi, Fran. Tudo bem, Fran? Terapeuta Zen, da Casa Zen. A Fran tem um quadro maravilhoso agora no Vida Livre. Toda primeira sexta-feira do mês a gente vai falar sobre terapias. Olha que maravilha.
Que legal.
Só sobre terapias. Cada
Muito
vez
bom.
Uma terapia diferente pra esclarecer, pra falar mais, né? Pra gente aprender mais, com mais profundidade. Então, toda primeira sexta-feira do mês no Vida Livre, tá? Mas ela é a nossa parceira aqui no Sete Pontos também. Grande beijo pra você, também a mãe de santo. Isso é sensacional, gente, sabe? Os pais de santo que se abrem pra isso, né? Eu tenho uma admiração incrível, sério. Assim, minha reverência a quem tem esta visão. Um beijo pra Lala, um beijo pra Lúcia, pra Amanda, pra Renata. Beijo pra vocês, gente. Muito obrigada pela companhia.
Beijo pra todo mundo e beijo também pro pessoal de Santa Catarina que tá assistindo a gente.
Um abraço. James, um abraço pra você. Flecha Branca Joias. Coração pra você. Beijo, obrigado pela companhia. Bom, nós estávamos falando, a gente já falou tanta coisa, né? No intervalo falamos mais um pouco.
Uhum.
Deixa eu lembrar. Estávamos falando sobre a questão de que o que nós estamos falando aqui, de que às vezes não precisa da incorporação ou que a entidade vai aonde precisa para trabalhar, não significa que você possa incorporar em qualquer lugar.
Exato.
Né? Vamos lembrar isso, gente. Porque aquelas coisas do nossa, tava no bar, daí bebi e a minha entidade veio. Oi! Vamos falar disso, gente. Eu não vou cansar nunca de falar duas coisas. Primeiro, que o Umbanda é caridade. E segundo, que não existe incorporação em boteco.
Bom, primeiro que, assim como nós, seres humanos em terra, estamos em processo de evolução, assim também a espiritualidade, né? Existem todas as hierarquias e todas elas também estão em evolução o tempo todo.
Uhum.
Né? Todas têm a sua função, a sua missão dentro da nossa caminhada também. Assim como nós temos a missão de desenvolver e auxiliar pessoas próximas, né? Pessoas que estão dispostas à busca desse conhecimento. É muito simples, né? Porque eu acho lindo, né, a questão da incorporação, dos movimentos, né, da aproximação daquela energia, daquele guia. Cada guia, cada espírito, ele se apresenta de uma forma. Mas, hoje, a gente está num momento tão grandioso, assim, de abertura de campo, abertura de conhecimento, de sabedoria, que aos poucos esse exercício ele vai diminuindo. Ele vai se tornando mais leve, vamos dizer assim. Até mesmo pela presença da energia, até mesmo pela presença visual, né?
Uhum.
Aquela coisa de bater no peito forte, de cair de joelho no chão. Isso é fantástico, eu acho lindo, né? Mas a própria energia, a conexão, né, de desenvolvimento, ela vai se tornando cada vez mais sutil.
Uhum.
Cada um no seu tempo, lógico, né?
Sim.
Cada um no seu tempo. Cada terreiro no seu tempo, cada espaço no seu tempo. Cada um trabalha de alguma forma diferenciada de frequência. E aí, a gente percebe que hoje muitos lugares, muitas pessoas estão cada vez mais sutil nesse sentido, né?
Sim.
Trazendo a energia daquele guia, a energia daquele campo, a energia daquela natureza de forma mais sutil, como se fosse uma canalização.
Isso.
Então você...
Tem sido mais comum, né?
Mais comum, é. Porque você sintoniza com aquela frequência. Aquela frequência, ela acopla em você de maneira mais sutil. E aí você consegue trazer todas as informações necessárias para o teu momento ali, né? Para aquele grupo, para aquela vivência. E cada vez mais sutil. Eu acho lindo. A sensação de incorporar é deliciosa, né?
Uhum.
Aquela força, você sente. Mas aí você pensa, né? Pô, você está num ambiente protegido, num ambiente amparado. Você está com uma equipe, uma egrégora, uma família, de modo geral, ali que está, né, cuidando de você com forças, com a magia daquele lugar. E aí, às vezes, acontece, né? De vir um quiumba para desenvolver a gira. Sempre tem um conhecimento, um
Sim.
estudo, né, a partir disso. Então imagine se você que já está no ambiente preparado tem esses causos, né,
uhum.
que vem para ensinar, que vem para trazer conhecimento. Imagine se você está na rua, você está num bar, você está numa festa, você está num grupo auxiliando alguém ou ali acompanhando alguém. E aí você sente essa necessidade porque você já está alegre, você está feliz, você acha que aquela energia ela está vindo ali justamente para trazer conhecimento, para ensinar. Eu digo para vocês, assim, muitas vezes sim, vem para trazer conhecimento, né? Vem, mas eles sabem, eles são seres inteligentes.
Uhum.
Né? Aqueles que vêm para o bem, eles são seres super inteligentes. E eles vão saber que ali não é o lugar ou o momento de vir a incorporar. Porque não existe a necessidade, né?
Exato.
Se eles realmente vêm para ensinar, para trazer amor, para trazer conhecimento, eles vão encostar em você de forma intuitiva, vão se conectar ao teu coração e vão falar assim, Daniel, tem tal informação aqui, ó, que você pode fazer dessa forma para auxiliar aquela pessoa ali. Então, por favor, faz dessa forma aqui, né? A gente está junto aqui, confie, pode acreditar que a gente está de forma amorosa. E aí você vem e traz a informação de forma consciente, e tá tudo certo.
E sempre informação pro bem, né, Daniel?
É, exatamente.
Não existe entidade que vai incorporar, entidade de luz, que vai incorporar numa pessoa que está bêbada para dizer pra prima que o marido dela tá traindo ela.
Exato. Isso.
Gente,
olha onde você anda, gente.
E assim, exatamente isso que você falou.
Sim.
Tem entidades espirituais evoluídas mais e menos.
Sim.
Né? Então, assim, espiritual super evoluída, que está lá nos terreiros de Umbanda, está lá no médium sério, está lá na egrégora, está trazendo uma informação que é para o bem teu, da pessoa, de aprendizado. As outras não, as outras estão por aí mesmo, a gente sabe, né? Estamos cercados de espíritos e que vêm para zombar, que vêm para fazer brincadeira, que vêm para aproveitar e beber ali junto com você, naquela necessidade daquela energia. Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado.
Muito cuidado. Isso é extremamente agressivo para a tua essência, para a tua alma,
uhum.
né? Ficar permitindo esse tipo de energia. É lógico, né? Que a gente, ela acopla em nossa alma, a gente tem esse contato mais intenso com a espiritualidade mais sutil, cada um de acordo com a sua caminhada. Né? Se você vive uma vida louca, vive uma vida em bagunça, fazendo tudo o que você acha que deve ser feito, porque o mundo pode acabar amanhã, é lógico que você vai estar acessando uma frequência mais densa. Né? E aí existem esses espíritos zombeteiros que vêm para fazer barganha, fazer acordo com você. Né? Porque eu posso te dar poder em troca disso ou daquilo. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção. Não é assim que funciona. A vida é muito simples, a espiritualidade é simples, mas você tem que estar consciente. Esse é o caminho.
Exato. E agora que você está falando da história de barganha, eu te dou isso se você me der isso. Infelizmente tem alguns lugares que se dizem, né, terreiros, e enfim, que se dizem pais de santo e que fazem essa barganha também.
Tem.
Fuja também. Isso é outra coisa que a gente falou. Umbanda, dentro de terreiro de Umbanda, é caridade. E daí a gente, lógico que nós não estamos falando do terreiro que faz a pastelada para vender pastel para pagar a luz do terreiro. A gente não está falando de mensalidade de médium que precisa sustentar o terreiro. Isso tudo tá. Mas você não está na frente de uma entidade. Ela falou, meu filho, eu vou te dar o marido da vizinha e você tem que me pagar R$ 1.500.
E você como vai... tem, hein?
Você vai perder R$ 1.500 não vai ter o marido da vizinha e ainda vai ter um karma.
Vai assumir ainda aí um compromisso denso.
Sim. É, depois vai lá fazer a apometria para se livrar. É. Deixa eu mandar os abraços aqui, os comentários. O Flávio mandou um abraço para você. Flávio Gonçalves Penteado. Um abraço,
grande,
amigo
Flávio.
Daniel.
Um abraço, Flávio.
A Helena Crisar falou que tem ajudado muita gente na intuição. Oh, é isso, né? Vem aquela vozinha.
Exato,
assim,
é.
Que dá aquele conselho bom, sim, sábio, aquela coisa que é pro bem, é isso aí. E a gente tá, é só se abrir, né? A Paty falou aqui, ó, orar e vigiar. É isso, se você está orando, vigiando os seus pensamentos, a sua energia, né? Se cuidando, essa comunicação virá limpa.
É, exato, é muito simples. É, a gente sempre, o ser humano tem disso, né? De querer sempre estar complicando as coisas e achar que o que é mais complicado vai te trazer mais conhecimento, mas não. Uhum. Quanto menos você carregar coisas, quanto menos você adquirir coisas, mais o teu campo de visão vai se tornar a dificuldade vai ser maior de acesso. Uhum. Então, quanto menos você carregar coisas, quanto menos você, né, absorver questões que te deixam em dúvida, mais limpo você consegue ver as situações.
E nesse sentido da limpeza, é que a gente fala de novo das terapias.
Sim.
Né? Porque, veja, todas essas terapias limpam o seu campo, tiram seus miasmas, né? Você fazer um reiki, por exemplo, alinhar os seus chakras. O que é um médium com chakra alinhado? Né? Vai chegar no terreiro de Umbanda para trabalhar com uma ligação super aberta, super tranquila, para que as entidades venham e façam, né, aquela comunicação. É, um terreiro com uma limpeza bem feita, tudo isso ajuda no caminho espiritual.
É, e o legal dessa união entre as terapias, né, sendo realmente despertadas dentro da religião, é que antigamente, eu digo antigamente, assim, de alguns anos atrás só, para trás, né? As pessoas, a grande maioria, ela entrava, ela vivia sua vida mundana, de forma tradicional, ela entrava no terreiro, fazia o que tinha que fazer e ia embora. E voltava a sua vida mundana tradicional.
Uhum.
Acabando não levando isso, né, para o seu dia a dia, né? Eram poucas pessoas que levavam a espiritualidade para o seu dia a dia, né?
Sim.
O respeito, a amorosidade. Hoje, essa questão das terapias é legal, porque as terapias estão fora, né? Estão no mundo. E aí as pessoas, elas vivenciam o mundo das terapias, o conhecimento das terapias, durante os seus dias mundanos, né? E aí, é por isso que complementa junto com a religião. Porque uma vez por semana a pessoa vai lá na religião, faz o que tem que fazer, né, de forma conectada. Mas durante a semana ela tem outras possibilidades nesse mundo terapêutico de vivenciar, por exemplo, um atendimento com reiki, de fazer um floral, de fazer, né?
Uhum.
E aí acabou que aumentando a sua conexão com esses mundos.
Exato. Às vezes você chega no terreiro, tá tão bagunçado, né? Com uma energia tão ruim, tão bagunçada, tão confusa, que até a entidade conseguir te limpar primeiro, te equilibrar, limpar, né, para você poder trabalhar, já acabou a gira, já tá na hora de ir embora. Né?
Sim.
Aí você sai limpo de lá, beleza? Ok, com energia. Chegou na esquina, já brigou com o cara que te fechou no trânsito, já chegou em casa, brigou com a mãe, com o marido, com o filho, com não sei quem. Você não tem o benefício nem do trabalho, de trabalhar, né? E aí evoluir espiritualmente com o teu trabalho de caridade, e nem de receber e de manter aquilo que você recebeu na Umbanda, né? Nem o pôr e nem o tirar do balaio você consegue levar.
Você realmente tem que... Eu não digo nem orar e vigiar. Eu digo vigiar e orar, né?
Uhum.
Porque você tem que estar realmente o tempo todo atento. É lógico, a gente está na Terra para aprender muita coisa. E isso é um desenvolvimento, né? É lógico também que a gente discute, né, em alguns momentos. A gente tem essas briguinhas mais pessoais, né? A gente sai um pouco... Mas é porque se a gente ficasse 100% focado no nosso desenvolvimento, nossa, a gente já teria, né, ascendido.
Voado, né? Já estava no 5D.
Então é um desenvolvimento, né? A gente tem que estar o tempo todo atento.
E você falou também da limpeza que você faz em casas, em estabelecimentos comerciais. Por que que é importante essa limpeza?
Bom, normalmente o pessoal acaba fazendo mais propagandas sobre essas limpezas fim de ano e começo de ano. Ou é para zerar o ano, né, e começar um novo ano mais tranquilo, ou é para virar o ano e começar e fazer a limpeza e começar um ano mais fortalecido. Na verdade, não existe época ou momento para isso. Quem vai escolher o momento certo para esse tipo de trabalho, esse tipo de limpeza, que não é um trabalho espiritual, tá, gente? Não é um trabalho de terreiro, um trabalho de centro espírita. É um trabalho vibracional, é um trabalho terapêutico. Então, a pessoa realmente ela sente a necessidade quando o ambiente está agressivo, quando as pessoas não conseguem conviver dentro daquele espaço, quando conseguem identificar vultos também, porque vultos são energias, né? Não necessariamente são espíritos. Então, existem vários fatores que levam à busca desse tratamento, né? dessa limpeza.
A gente fala que paredes têm ouvidos. Não, paredes têm vida.
Tem vida.
Tem miasmas colados nessas paredes, tem miasmas circulando pelo seu ambiente, né? Então, às vezes, você está fazendo um baita de um trabalho lá, fazendo o seu reiki, tomando seu banho de ervas e tal. Chega na sua casa, dá briga o tempo todo. É o ambiente. E isso é lindo também, porque a gente tem o Feng Shui, que fala dessa mudança de energias. A gente tem essa terapia vibracional, de mudar a vibração da casa, do local. Tudo junto de novo, né? Sim. Tudo conjugado. Sensacional. Tô falando que agora eu vou, tá na hora do nosso intervalo de novo. Mas a gente já volta, vamos continuar conversando aqui sobre terapias integrativas e Umbanda.
Você está ouvindo Sete Pontos.